Rádio França Internacional. Lúcia Miesel.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil. Nessa segunda parte do programa, nos destaques da imprensa francesa, conheça a história de uma das mais antigas caças ao tesouro do mundo que acaba de ser desvendada aqui na França. Depois, uma entrevista com Eliane Brum, a jornalista e escritora, lança em Paris a tradução francesa do seu ensaio sobre a luta contra o desmatamento na Amazônia. Por fim, nosso programa conversou com cineastas que participam da 20ª edição do Festival de Documentários Brasil em Movimentos, que começou aqui em Paris. Mas antes de tudo isso, vamos à Itália, em linha direta. O bilionário Elon Musk divide o governo de extrema-direita no país. Vamos lá.
Linha direta.
Patrícia Moribe.
O bilionário Elon Musk está cortejando a Itália. Além de interesses econômicos, o magnata não esconde a sua afinidade política com a extrema-direita que governa o país. No entanto, as ambições de Musk podem ser freadas por um partido aliado do governo italiano, Forza Italia. Um senador do partido definiu Musk como bandido fiscal. A nossa correspondente na Itália, Gina Marques, traz mais detalhes. Bom dia, Gina. Qual é a última polêmica na Itália envolvendo Elon Musk?
Elon Musk está dividindo o governo italiano. Ele tem ótimas relações com a primeira-ministra Giorgia Meloni e com o vice-premier Matteo Salvini. Ambos são líderes de partidos de extrema-direita, respectivamente Irmãos da Itália e Liga para Salvini Premier. Em compensação, o senador Maurizio Gaspari, líder do grupo do Senado do partido Forza Italia, em uma recente entrevista ao portal AffariItaliani.it, definiu Musk como um bandido fiscal que deveria ser tributado. Gaspari, ex-ministro de Silvio Berlusconi, nesta entrevista criticou o hipotético imposto sobre os lucros extras dos bancos, medida em discussão dentro do governo. Ele disse, abre aspas, se quisermos falar de impostos, precisamos taxar os gigantes da internet que não pagam nada, uma verdadeira vergonha. São bandidos fiscais que o mundo inteiro deveria tributar. Estou pensando em Amazon, Zuckerberg, Musk e todos os gigantes da web. Fecha aspas. Vale ressaltar que Forza Italia, partido fundado por Silvio Berlusconi, tem se distanciado das posições mais radicais dos partidos de extrema-direita que compõem a coalizão do governo.
E Gina, qual é a relação de Elon Musk com a premier Giorgia Meloni?
Na semana passada, em Nova York, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni recebeu o Global Citizen Award 2024, premiação conferida anualmente pelo Atlantic Council, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. A entrega do reconhecimento foi feita por Elon Musk, escolha que, segundo a imprensa italiana, causou descontentamento dentro deste conselho. Em seu discurso, Musk disse estar honrado por entregar o prêmio à primeira-ministra italiana, uma pessoa que ele definiu mais bonita por dentro do que por fora. No jantar de gala depois da premiação, Musk sentou ao lado de Meloni. Uma fotografia os retrata, trocando olhares de mútua admiração. A foto obteve milhões de visualizações. Nas redes sociais, a imagem gerou comentários maliciosos sobre os dois. E o próprio Elon Musk teve que negar os boatos. O magnata publicou na rede X que a mãe dele estava presente no jantar e que não há nenhuma relação romântica com a premier Meloni. Até May Musk, mãe do bilionário, entrou na conversa, confirmando a versão dada por seu filho. Na rede X, ela afirmou que estava sentada ao lado de Elon e também olhou Giorgia com admiração e voltou ao hotel com seu filho.
Gina, quais são os interesses de Elon Musk na Itália?
Elon Musk está pronto para conectar a Itália à sua rede Starlink, serviço via satélite, e oferecer assinaturas baratas de internet. A Starlink não precisaria das infraestruturas físicas utilizadas pelos provedores tradicionais e forneceria um serviço diretamente aos usuários, como fez na Ucrânia e no Zimbábue. Mas há um problema com os concorrentes, entre eles TIM e Open Fiber, que usam fibra ótica. Agora, o governo de Giorgia Meloni deve decidir se quer abrir a Musk, desagradando, em parte, seus colaboradores que apostam na rede italiana. Mas as ambições do homem mais rico do mundo envolvem outros projetos complexos, como a construção de fábricas para carros elétricos da Tesla e a colaboração em atividades espaciais. Além de interesses econômicos, a cobiça de Elon Musk de ser o mentor global da extrema-direita vê na Itália grandes oportunidades.
Obrigada, Gina Max, correspondente da RFI na Itália.
A imprensa hoje.
Lúcia Miesel.
O enigma da coruja de ouro, uma das caças ao tesouro mais antigas do mundo, foi provavelmente resolvido na França 31 anos depois de ter sido lançado. O tema inusitado ganhou destaque na imprensa francesa. O jornal Le Parisien chega a dar a primeira página da edição desta sexta ao assunto. Que caça ao tesouro inacreditável, diz a manchete, ao contar que a estatueta de ouro, prata e diamantes, e procurada por milhares de aficionados, foi encontrada em algum lugar do território francês, mantido em segredo. Uma réplica da coruja de ouro foi enterrada em abril de 1993 no local, que deveria ser identificado graças à solução de 11 enigmas apresentados no livro Na Trilha da Coruja de Ouro. O detentor da solução, Michel Becker, confirmou no fórum de internet dedicado à caça que a réplica foi desenterrada e a validade da solução proposta está sendo verificada. O modelo original é estimado em 150 mil euros pelos organizadores da saga. O jornal Libération constata que o fim do enigma marca um alívio e o fim de uma época para todos os corujeiros que a procuravam havia tantos anos. Neste período, a busca pela resposta dos breves textos acompanhados de pinturas, as únicas pistas à disposição no livro, levou alguns caçadores de tesouro à obsessão. Alguns ficaram loucos, outros desempregados ou divorciados, diz o Libération. Estas palavras, caça ao tesouro, ecoam de uma forma tão particular em alguns de nós porque nos levam a uma viagem interior aos nossos sonhos de juventude, nossas primeiras descobertas e a uma parte da nossa infância que acabou, analisa o editorial do Parisien.
RFI convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje a jornalista, escritora e ativista Eliane Brum, que acaba de lançar aqui em Paris a tradução em francês do seu livro Banzeiro Okotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, que documenta a luta contra a destruição ambiental na região, publicado originalmente no Brasil pela Companhia das Letras em 2021. Eliane, que se mudou de Malicuia para Altamira, no coração da Amazônia, em 2017, e que lançou há 2 anos a revista Suma Uma, núcleo de investigação e formação jornalística, destinada a recontar o mundo a partir do seu centro, em outras palavras, a floresta amazônica, com 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia que cobre 6 países, Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela, abrange 59% do território brasileiro, e representa nada menos do que 67% das florestas tropicais do mundo. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda aos estúdios da RFI Brasil.
Bom dia, Márcia.
Eliane, eu começo falando do escritor caribenho Aimé Césaire. Ele nascido na Martinica, muito conhecido aqui na França pela luta contra as tentativas de assimilação cultural da cultura africana. Ele diz em um dos seus poemas: eu moro em uma ferida sagrada, eu moro em ancestrais imaginários, eu moro em um testamento obscuro, eu moro em um longo silêncio. Você também escolheu morar dentro da ferida. Eu falo da cidade de Altamira, uma das mais complexas e violentas da região do Xingu. Eu queria saber, na sua opinião, como é a sensação de falar de dentro da ferida para o público europeu? Como isso tem soado para você aqui em Paris?
Para mim é muito importante, Márcia, dizer muito claramente que a ferida se abriu na Amazônia, né? A Amazônia se tornou uma terra ferida, com povos feridos, por conta justamente de países como a França, né? Por conta de uma ocupação colonial, de uma invasão colonial que há mais de 500 anos, converteu territórios, converteu natureza em mercadoria, né? Violou os corpos, invadiu os corpos, esvaziou os corpos, converteu os corpos em mercadoria. E isso também a gente só consegue entender a ferida amazônica, não só pela destruição dos corpos dos povos humanos que ocupavam e ainda resistem na Amazônia como os povos indígenas, mas também com a escravidão africana. E hoje, entre os povos da Amazônia que resistem, nós temos os povos originários, os indígenas, os povos quilombolas, né, que são descendentes de escravos que se rebelaram, e temos os povos ribeirinhos, que também já vêm de uma pós-colonização, uma resistência a partir de uma violência colonizadora. E essa colonização continua. Né? A gente está nesse exato momento com o adiamento da lei anti-desmatamento.
Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aliás, virando o espelho para esse público europeu, sobre o título do seu livro, Banzeiro, que é como os povos da Amazônia chamam o local onde o rio se transforma em um vórtice. E Okotô, na língua iorubá de ancestralidade africana, se refere a uma concha que gira em espiral até o infinito. O que acontece quando você vira o espelho para os franceses? Como explicar essa confluência de significados para esse público francês? Como tem sido isso?
Eu estou iniciando nessa jornada e eu espero poder... É muito importante falar para mim. Eu considero que eu estou em Paris, eu estou na periferia do mundo. Porque eu e várias outras pessoas, nós defendemos que os centros do mundo, num planeta em colapso climático, na sexta extinção em massa de espécies, é onde estão os enclaves de natureza, onde a natureza e seus povos resistem, como a Amazônia, como os oceanos, como as outras florestas tropicais, como os outros biomas, e não onde estão os chamados centros financeiros e políticos, onde estão, são tomadas as decisões.
Nós vamos falar sobre isso agora. Recentemente, um assunto que você puxou ali no início, o Executivo Europeu, reunido na Comissão Europeia em Bruxelas, decidiu adiar para 2025 a lei antidesmatamento, com uma pressão especial do Brasil e dos Estados Unidos. A gente sabe que a União Europeia é responsável por 16% do desmatamento global por meio das suas importações, principalmente soja e óleo de palma, de acordo com dados de 2017, e é o segundo maior destruidor de florestas tropicais, atrás apenas da China, de acordo com a ONG suíça WWF. Eu queria saber como você vê essa questão.
É inacreditável, porque é uma decisão negacionista. É como é o absurdo de achar que, bom, então, como se as pessoas, como se o agronegócio brasileiro precisasse se preparar para não desmatar. Né? Como se isso não tivesse que ter sido sempre assim, como se não se sabe há muitos e muitos anos que não pode desmatar. Como se isso fosse uma novidade. E aí, essa absoluta falta de respeito aos fatos, de respeito ao conhecimento científico das pessoas que tomam as decisões. Como se a gente pudesse dizer, ah não, então senta na mesa de negociações e vamos dar mais um ano. Que mediação é possível nesses termos, né?
Muito obrigada, Eliane Brum, por sua participação de hoje no RFI Convida.
Rendezvous Cultural.
Maria Paula Carvalho. Até domingo, o Brasil é destaque nas telas de cinema aqui em Paris. O festival Brasília em Mouvement, Brasil em Movimentos, um dos mais importantes de documentários sobre o país na Europa, ocupa duas salas de projeção com muitas temáticas diferentes. A RFI conversou com participantes sobre o cinema negro e indígena. O evento, que começou no sábado passado, apresenta curtas, longas metragens e debates sobre as questões sociais, políticas, culturais e as lutas da sociedade brasileira contemporânea. Muitos dos filmes são inéditos, de cineastas renomados ou novos talentos, como Davidson Candanda, diretor de Crônicas de uma Jovem Família Preta. O filme mostra o cotidiano da família formada por Helena, uma dançarina, Lucas, um barman, e o filho deles, Dom.
Mesmo com poucos recursos, os pais decidem organizar uma festa de aniversário para o menino.
Para uma família simples como a dele, uma família que está começando uma vida junto, existe um custo para se fazer essa festa, né? E por mais simples que seja, pode não ser acessível a todos, né? E isso, de alguma forma, joga a luz, a gente pode trazer uma reflexão a partir disso, né? Da imensa desigualdade presente na sociedade brasileira, né?
O documentário é o quarto filme do cineasta carioca, que veio a Paris, com apoio do Ministério da Cultura, através de um intercâmbio para circulação e participação audiovisual no exterior.
Eu sou um cineasta do cinema negro brasileiro, né? O cinema negro brasileiro, essencialmente, é uma cinematografia composta por filmes de cineastas pretos e protagonizada por pessoas pretas, né? Que é um tipo de cinema que tem um compromisso com o antirracismo por meio de produção de histórias que fogem dos estereótipos.
Premiado no Festival Visões Periféricas, em março, no Rio de Janeiro, o filme foi exibido na França na mostra Vozes do Cinema Afro-Brasileiro. A sessão foi apresentada pela diretora e pesquisadora Leila Xavier. Ela explica à RFI a importância dessa temática.
Historicamente, esse segmento da população sempre foi mostrado no cinema de uma forma bastante pejorativa, onde os negros desempenhavam papéis no lugar de subalternidade, ou caricato, ou como bandidos, ladrões, enfim, sempre nesse lugar. Então, o filme do Davidson mostra o cotidiano de uma família, como toda e qualquer família pobre, vamos dizer assim, né? Mas que sem esse estereótipo, mas também um trabalho muito grande com o filho, né? Que esses dois jovens tiveram, no sentido de elevar a autoestima, falando para o menino que ele é bonito.
A cerimônia de abertura aconteceu na noite desta quinta-feira com a exibição do filme A Transformação de Canuto, uma cooperação entre os cineastas Ariel Quaray, Ortega e Ernesto de Carvalho, que veio a Paris para um debate em parceria com o Museu dos Povos Indígenas do Brasil. O filme conta a história de um homem com uma doença espiritual conhecida para os Mibiá Guarani, que é a transformação em onça. Nambu. Em entrevista à RFI, Ernesto de Carvalho falou sobre a recepção internacional do filme.
A gente tem encontrado uma resposta muito positiva na França. A gente tem encontrado espaços muito interessantes, muito ricos, de muito debate e de muito acolhimento para o filme, né? Como que se dá isso, né? Mas existe alguma afinidade evidente. Então, para a gente estar no Brazilian Movement agora, é um pouco uma espécie de culminação, um momento de aprofundamento e um momento também de celebração do que significa o fato de que a gente fez um filme brasileiro que tem circulado bem na França.
As sessões do Festival Brasil em Movimentos acontecem no cinema Les Sept Parnassiens, no bairro de Montparnasse, em Paris, e no cinema L'Écran de Saint-Denis, na periferia norte da capital.
O programa brasileiro da Rádio França Internacional está chegando ao fim, com coordenação editorial de Elcio Ramalho e produção técnica de Pierre Zanotto. Fique agora com um resumo das notícias de hoje.